E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu. E hoje nós temos um entrevistado, hoje tal qual é especial, tem a figura aqui com a gente, Carlos Cabral. Carlos é um especialista em vinho, quem vai apresentar ele para a gente é o Marcelo Copelo, para quem eu já dou bom dia, também já dou bom dia para o Carlos. Copelo, é com você.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, e bom dia, Cabral. Gente, Carlos Cabral é um grande mestre do vinho, ele é consultor do Grupo Pão de Açúcar, mas é muito mais do que isso, uma das personalidades mais importantes do vinho no Brasil. Cabral, bem-vindo, muito obrigado.
Obrigado você, Marcelo, Gilson, obrigado pelo convite. E vamos falar, está chegando o tempo de tomar mais vinho.
Pois é, assim, nem sei o que perguntar para o Cabral, porque é tanta coisa. Se eu começar a conversar com ele aqui, a gente só termina ano que vem. Mas, Cabral, uma coisa que eu nunca lhe perguntei, como é que você começou no mundo do vinho?
Ih, faz tempo, hein?
Faz tempo. É alguém que está no vinho há mais tempo do que eu, uma das poucas pessoas que eu conheço.
54 anos que eu estudo vinho. Comecei com 19 anos. Começou com, não digo uma brincadeira, foi um presente que eu ganhei do meu futuro sogro, com a garrafa de vinho do Porto, Dom José, por ter ajudado ele num trabalho. E eu gosto muito de história, já me liguei naquele rótulo e resolvi escrever para Portugal para saber mais, para aquela empresa que produz, né? É a Companhia Velha. E os portugueses, como eu brinco, sempre têm um defeito. Quando você escreve, eles respondem, né? Eles respondem. Então, aí o cara respondeu, levantou a bola, eu respondi mais, aí entrei em contato com outro. Bom, começou uma correspondência violenta, algo assim que é bonito de se ver, porque é um arquivo sensacional. E começou em 69, quando eu tinha 19 anos, e só em 82 é que eu fui fazer a primeira visita ao Porto, né? Que começou minha paixão pelo vinho do Porto. Só que nesse ínterim, claro que eu fui estudando outros vinhos, quando chegou o ano de 80, eu com 30 anos, dei um passo decisivo na minha vida, larguei minha profissão, eu sou administrador hospitalar, e me dediquei a estudar só vinho e divulgar o vinho, porque é uma lacuna no Brasil enorme, ninguém falava de vinho. Aliás, as pessoas não se reuniam para tomar vinho. O vinho era um assunto assim, que era para leigos e extremamente elitista. Né? Quem falava que entendia de vinho era até separado da turma, porque era elitismo isso aí. Aí eu resolvi democratizar esse negócio, fundando a primeira confraria de vinho do Brasil, que é a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que foi fundada em 11 de julho de 80. E depois dela nasceram centenas de confrarias, associações e tudo mais. E eu sempre ligado no vinho do Porto, a ponto de ter estado 65 vezes no Porto. Né? E junto disso, o mais bacana, Marcelo, ele sabe, o ouvinte precisa saber, junto disso, fazendo uma varredura em tudo que era sobre vinho do Porto, com livros e materiais, colecionando rótulos antigos de vinho do Porto, chegou no ápice, agora, 3 meses atrás, que eu juntei tudo isso, 550 livros, mais de 20 pacotes de propaganda de vinho do Porto desde o século XIX, 6.700 rótulos antigos de vinho do Porto, juntei tudo, e doei para o Museu do Douro.
Oh, que legal.
Portugal,
sim, bacana,
o Museu,
né?
Do Douro cuida da história do vinho do Porto. E, segundo eles, metade do que eu tinha, eles não tinham lá. Então, já mandei tudo para eles, fiz uma doação.
Maravilhoso, né?
Eu estou aqui com a documentação da correspondência pessoal, essa ainda está comigo, porque tanto eu como muitos que estão aí, já estamos ainda vivos. Então, já tem aqui uma instrução, que o dia que passar essa leva, mais aqui alguns anos, junta-se toda essa correspondência, que é muito interessante, porque ela não é só uma correspondência de um apaixonado por vinho, mas é uma correspondência que trata de um momento econômico, fala dos impostos, fala das coisas e tal. Então, essa correspondência que é muito larga, e o Marcelo vai entender o que eu vou falar agora, esses dias eu tenho a minha pasta de correspondência pessoal com o senhor Fernando Nicolau de Almeida.
Oh.
Ah, rapaz, mas tem cada coisa ali. Eu olho ali, eu nem lembrava mais do volume de Barca Velha que o senhor Fernando mandou para mim. É impressionante.
Que cabava, maravilha.
Tudo marcado. Não, e palpite sobre os vinhos, porque ele tinha achado uma touriga especial que aquele ano tinha dado, não sei o quê. O Marcelo, o ouvinte, espero que entenda, é uma correspondência como se
fosse... Inestimável, inestimável.
Para quem está no mundo do vinho, é como se a gente se correspondesse com um prêmio Nobel, numa intimidade. É, numa intimidade.
Sim, mais ou menos isso. É.
Muito boa. Então é isso aí, Marcelo.
Ô Carlos, toda pergunta.
Não parou mais.
Ô Carlos, pergunta. Oi. Por que tudo isso que você conhece do vinho do Porto, calculo que você seja talvez um dos maiores, se não o maior especialista em vinho do Porto?
Sim, possivelmente.
Você escreveu um livro? Isso dá uma obra? Isso dá uma... Como é que é isso? Cabral, conta isso pra gente. Livros. Isso já virou sete publicação?
Livros. Sete livros.
Sete livros.
O primeiro foi Conta a História do Vinho no Brasil, que eu acho que eu devia isso pro Brasil, até porque...
Pô, legal, hein?
O Brasil, só depois do meu livro, é que surgiu um segundo livro, feito pelo Dalpisol, mas conta só a história do Rio Grande do Sul. O Brasil não tinha nenhum livro que contasse a história de como o vinho chegou no Brasil e como foi tratado. Então, eu escrevi A Presença do Vinho no Brasil. O segundo livro foi para mostrar para as pessoas o que era a coleção de rótulos, né? Que são rótulos desde 1863, que pouca gente sabe, mas o vinho do Porto foi o primeiro vinho do mundo a criar marca fantasia para vinhos. Porque todo produtor da época tinha o seu nome. Os franceses, todos do mundo. Era o vinho Chateau Mouton fulano de tal, Chateau de fulano de tal, o vinho da família tal, tal. Marca fantasia não tinha. Então, a primeira marca fantasia chama-se Quinta do Vesúvio e pertencia à Casa Ferreira, um rótulo espetacular, mandado fazer em Paris, todo em pontilhismo, lindo. Eu tinha ele na coleção, que eu mandei agora para Portugal. Então, eu quis mostrar para o público o que é uma coleção de rótulos. O terceiro livro foi um gosto pessoal meu. Eu sou um cara meio maluco, adoro comer e sentar numa mesa extremamente bem organizada, adoro etiqueta, acho isso muito bonito.
Olha que legal.
Eu escrevi um vinho chamado A Mesa e a Diplomacia Brasileira, que conta a história de todos os banquetes do Itamaraty, do Barão do Rio Branco até o final do primeiro governo Lula. E lá mostra as mesas, os cardápios, e como é que é a preparação, as gafes diplomáticas que ocorrem e tudo aquilo.
Então, como é que você conseguiu acesso a isso, Carlos? Desculpa a pergunta, desculpa. Como é que você conseguiu acessar todos esses dados
isso
aí?
Isso está livre. Só o arquivo do Itamaraty do Rio tem 6 milhões e meio de documentos arquivados.
Olha que legal, rapaz.
Agora, se você chega lá e faz essa pergunta que eu fiz, o arquivista, que é um senhor de 40 anos de trabalho, ele falou, olha, aqui chega todo mundo pedindo só coisa de refugiado político. Agora, o único que veio aqui querer saber o que nós comemos, o que nós bebemos, foi o senhor. Eu falei, então, baixa a documentação aí para mim. Você não tem ideia do prazer que foi. Foram 3 anos de pesquisa, eu fiz isso.
Ah, posso fazer uma pergunta, Carlos? Desculpa. Pode. Os governantes brasileiros tomam que vinho?
Lamentavelmente, nós não temos um presidente da República que goste de vinho. De cachaça tem um monte.
Ah, isso eu sei.
De pinga, cachaça.
Nem o Fernando Henrique, por exemplo.
Não, nem o Fernando Henrique. Fernando Henrique não dava esse devido valor. A única coisa boa que aconteceu nesse serviço foi que o Collor, quando presidente da República, baixou um decreto exigindo que todos os vinhos servidos doravante no Itamaraty tinham que ser brasileiros. Isso foi ótimo. Porque a gente fazia uma média danada servindo... Se você visse, nós gastamos quase $400 mil de vinhos numa festa para o Eisenhower em 1960, Itamaraty, para 5 mil pessoas.
Nossa.
O Brasil queria um empréstimo dos Estados Unidos de $1 bilhão para acabar a Brasília. E, então, para agradar o Eisenhower, fizeram uma festa para 5 mil pessoas. Esse meu livro está lá, traz o cardápio todo e quanto está a fatura do que se gastou com vinho, está tudo lá. Tá?
Legal.
Mas aí o Collor botou essa regra e hoje só serve vinho nacional. Assim mesmo, através de uma concorrência que teve uma vinícola brasileira que ganhou e ficou só ela fornecendo 20 anos, quer dizer, não fizeram rodízio, porque eu acho que tem que fazer um rodízio. O vinho nacional está cada vez melhor, nós temos vinícolas espetaculares, devia ser feito uma tabela de rodízio. Olha, próxima festa é você quem vai entrar com o vinho. E comprar o vinho, né? Como faz o Itamaraty. Uhum.
Que
Mas é, que tenha gosto pessoal e que eu tenha posto assim. Mas,
na Cabral, quero te fazer uma última pergunta aqui, que nosso tempo está meio estourando. Fala. E eu acho que você é a pessoa certa para responder. Você é o consultor do maior supermercado que vende vinho no Brasil, Pão de Açúcar, dos maiores importadores desse país. Qual é o gosto do brasileiro para vinho? O brasileiro que compra vinho nos supermercados?
É o mesmo da produção de vinho fino brasileiro. 70% do brasileiro adora vinho tinto suave. Né? Ou vinho branco.
Com açúcar.
Suave. Isso. É, com açúcar. Gosta. Pode ser de vinífera, ou pode ser de uva Isabel, de não vinífera, e mais doce, suave. Os outros 30% gostam já de um bom varietal, de um vinho mais fino. Mas esse é o gosto geral, e que eu não digo que seja mal. É bom. Por quê? Para fazer ele passar para o outro vinho, já é mais fácil. É muito melhor você conhecer um bebedor de vinho assim do que um fanático bebedor só de cerveja. Esse nunca vai querer experimentar outra coisa. Já o de vinho, você mostra que dentro da categoria de vinhos finos, há muitos vinhos doces que ele também pode gostar. Então, já é legal. Eu acho que é um trabalho... A minha geração não vai assistir isso, mas é um trabalho interminável. Marcelo sabe, nós bebemos 2,5 litros de vinho per capita, que é uma vergonha, né? Beber só 2,5 litros per capita é uma vergonha. Mas nós temos um caminho aí para preencher, mas a realidade nossa é essa. O vinho suave de mesa é o grande sucesso do Brasil. Só que você não vê propaganda dele, você não vê fazer festa, não vê fazer nada, mas vende que nem água.
Obrigado, Cabral.
Gilson, obrigado a vocês.
Não, eu que agradeço ao Cabral, figura simpática. E Cabral, um elogio à parte, teus estudos merecem ser vistos e ser conhecidos. Muito bacana, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por essa conversa com a gente.
Obrigado a vocês e um abraço a toda a turma do Paraná, que aí se toma muito vinho, viu? Muito vinho.
Vamos fazer tomar mais.
Tá bom. Um abraço.
Um abraço, gente. Tá, tchau, até amanhã.
Obrigado. E hoje no Talk Wine tivemos o Carlos Cabral, consultor do Pão de Açúcar, um dos maiores entendidos de vinhos do Brasil. Marcelo Copelo, que você pode entrar em contato com ele. Copelo, você pode entrar em contato pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, e no site dele, marcelocopelo.com. Copelo, um grande abraço, e a gente se fala agora dentro de férias, a gente se fala agora quando eu voltar, a partir do dia 28.
Obrigado, Gilson, boas férias, tchau, tchau.
Obrigado, meu amigo. E um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.